em nome da lei.
Olá, seja bem-vinda ao Em Nome da Lei. Receber um telefonema de trabalho à hora de jantar, levar TPC no portátil ou receber diretivas da entidade patronal por SMS fora do horário laboral entrou na normalidade em muitas profissões. Começa a generalizar-se a ideia de que o trabalhador tem de estar sempre contactável pela empresa e que esse é o preço a pagar pela flexibilidade de horários. Em França, o governo decidiu intervir. Aprovou uma norma que garanta aos trabalhadores o direito a desligar, a ficar offline, fora do seu horário de trabalho. Espanha poderá seguir-lhe o exemplo. Em Portugal, o governo diz que a questão deve ser tratada no âmbito da negociação coletiva, não estando para já previstas mudanças no Código de Trabalho. Há, no entanto, um partido político, o Bloco de Esquerda, que se prepara para apresentar uma iniciativa legislativa. Para nos explicar quais são as intenções do Bloco, temos connosco o deputado José Soeiro. São igualmente convidados desta edição do Em Nome da Lei, Gregório da Rocha Novo, diretor das Relações de Trabalhos da Confederação Empresarial de Portugal, o professor de Direito do Trabalho Luís Gonçalves da Silva, João Paulo Pereira, que é presidente da Associação Portuguesa de Psicologia da Saúde Ocupacional e professor no Instituto Superior Miguel Teixeira Gomes, e António Brandão de Vasconcelos, presidente da Everis Portugal, a consultora multinacional que fez com a revista Exame, em 2016, o ranking das melhores empresas para trabalhar. Sejam bem-vindos. João Paulo Pereira, se em vez de psicólogo fosse empresário, queria ter trabalhadores ligados à sua empresa 24 horas por dia, por e-mail ou por telemóvel?
Eu diria que essa é talvez a pergunta do milhão de euros. A resposta seria dependendo da circunstância que se tivesse a ter no momento. Obviamente que numa perspectiva continuada e não me podendo afastar daquilo que sei, diria redondamente numa perspectiva continuada, não.
Não porquê?
Por uma simples razão. Primeiro que tudo, não acho, e os dados indicam-nos quando nós fazemos os estudos de riscos psicossociais, indicam-nos que cada vez mais as perturbações emocionais e o stress e depois aquilo que nos dá com burnout e outras questões que têm diretamente influência na produtividade, são prejudicadas, tudo isto é prejudicado, portanto a performance das pessoas é prejudicada por esta falta de separação de espaços entre a vida pessoal e a vida de trabalho. Costuma-se falar de uma coisa que se chama interface entre pessoa-trabalho, e essa interface tem que existir, e se há uma interface há uma passagem. Se essa passagem não existe, quer dizer que começa a haver uma confusão entre a vida privada e a vida de trabalho, o que acontece também ao contrário, ou seja, a pessoa estar no trabalho e envolta na sua vida privada e temos pessoas completamente desfocadas das suas funções ou desfocadas e a tentarem contrabalançar aquilo que lhes vai sendo difícil fazer, e por isso é que em Portugal noutros países temos. Mas a minha pergunta, a minha preocupação vai muito, vai muito mais na origem, é porquê que nós temos que, e não é nada contra projetos de lei nem nada contra isso, e acho que isso deve ficar claro, mas o problema é com que legitimidade é que nós, fazendo um contrato de trabalho mediante determinadas circunstâncias, invadimos a vida privada das pessoas. Esta é, porque é isto que está a ser difícil aos trabalhadores e às próprias empresas gerir.
Mas também há trabalhadores que preferem viver com este sistema porque isso lhes dá uma maior flexibilidade.
Obviamente que há circunstâncias pontuais de trabalhadores com uma maior flexibilidade de horário, de trabalhadores que escolheram as novas organizações dos métodos de trabalho, e esses sim, compreende-se que estejam segundo estas, alguma maior pressão destes novos meios de comunicação e de estar presentes 24 horas. Agora, a esmagadora maioria das pessoas, isto é uma questão muito cultural, quer dizer, a esmagadora maioria das pessoas que a quem isto acontece, e repare que depois temos nos casos de mobbing, por exemplo, e nos casos de assédio moral no trabalho, quando nós vamos ver aquilo que está na base destes casos, ou que começa a ser tido na base destes casos, tem a ver com esta invasão de privacidade.
E acha que se pode dizer que um trabalhador que não desliga acaba por se tornar um mau trabalhador?
Se formos olhar para aquilo aquilo que são os resultados da produtividade correlacionados com os resultados do estado de saúde mental, o que nos permite, com os quase 80 mil casos que nós temos estudados e os 20 mil, quase 20 mil que temos intervencionados nestas, nas questões dos riscos psicossociais, eu diria sim.
É autor de um estudo que inquiriu quase 40 mil portugueses entre 2008.
Isso foi o primeiro, já estamos indo.
Mas está no quarto, que vão divulgar em março. Já é possível saber se o diagnóstico este ano é pior do que foi nos anos anteriores?
Eu diria que este ano, contrariamente àquilo que era a tendência dos anos anteriores, este ano, por algumas variáveis inerentes à questão social que se vive e que se viveu e que se vive no nosso país, e as perguntas que nós fazemos permitem-nos dizer isto, este ano não se verifica um aumento estatisticamente significativo. Ou seja, existe um aumento, mas não é um aumento como foi nos outros anos, em que as condições pioravam drasticamente. Mas isto não está ligado diretamente à organização do trabalho, está ligado mais à expectativa que as pessoas colocaram por todas as mudanças sociais que se foram verificando. Ou seja, não é tanto a questão laboral propriamente dita, é mais a questão social que vem contrabalançar a questão laboral. No entanto, a preocupação é que continuam a crescer os números de pessoas em estados limite e cuja produtividade pessoal, nem termos da sua produtividade enquanto pessoas e a sua produtividade enquanto profissionais, estão muito reduzidas. E as pessoas têm preocupação acerca disto. As pessoas não são irresponsáveis, as pessoas têm preocupação e sentem isto. E é este acumular do sentimento de uma quase ineficácia, ineficiência, de não conseguirem, não saberem o que é que hão de fazer, que vai provocando cada vez mais. Mas só uma nota, se me permite, isto não é uma catástrofe, atenção. Isto é um desafio imenso para todos os atores sociais terem em conta, porque andamos há cerca de 10 anos a constatar estatísticas. Eu próprio tive a oportunidade já de estar na Assembleia da República com vários grupos parlamentares, onde apresentei o primeiro trabalho que se estava a referir, e depois o que vemos é que todos os anos vamos mostrando estatísticas que são piores que o ano anterior, e fazer efetivamente, e as entidades que têm a responsabilidade por fazer com que se faça, não fazem. E não fazem dentro delas próprias, quer dizer, também.
Então acha que é o momento de legislar sobre esta matéria?
Eu não sei se é o momento de legislar sobre a saúde no trabalho, porque as alterações que estão feitas na Lei da Saúde do Trabalho, que já remontam há uns anos atrás, eu sou capaz de lançar assim uma dúvida, que eu não sei se são boas ou são más, eu gostaria era que fossem aplicadas, porque os riscos psicossociais estão na lei, estas questões estão na lei. Se fossem aplicadas, nós depois poderíamos dizer se eram boas, se eram más, e se tínhamos que adaptar. Sobre esta questão da invasão da privacidade, eu honestamente acho que estar a legislar sobre isto, a minha pergunta primeira é: o que é que legitima que isto aconteça? O que é que legitima que isto possa acontecer e que seja a nossa preocupação para não cairmos naquilo que a França caiu, com passa publicidade, com a France Telecom, com os suicídios que existiram, que foram recorrentes durante duas vezes, pelo menos, dois grandes grupos.
Mas em França legislou-se sobre esta matéria. José Soares, porque é que o Bloco entende que é necessário legislar nesta matéria?
Enfim, em primeiro lugar, queria só dizer o seguinte, até para responder à primeira pergunta com que começou este debate, é que um dos fundamentos do direito do trabalho, quando regula as relações entre um empregador e um trabalhador, as relações de trabalho subordinado, é que essa ligação é delimitada no tempo. E, portanto, a violação dos limites do horário de trabalho é uma agressão à lei e ao que a lei já determina em termos do respeito pelos tempos de repouso, pelos tempos de descanso, pelo tempo de férias dos trabalhadores. Qual é a situação em Portugal? É que em Portugal trabalha-se demasiadas horas. Em Portugal fazem-se demasiadas horas extra e houve alterações legislativas que reduziram o valor das horas extra, pago pelas horas extras, o preço pago pelo trabalho de horas extra, e que eliminaram os descansos compensatórios que estavam associados à realização, à prestação de atividade em horário extraordinário. E, portanto, tem havido um conjunto de alterações legislativas, nomeadamente foram feitas em 2012, que têm contribuído para esta situação de embaratecer o custo do trabalho, de desregular os horários de trabalho. Eu lembro que, desde 2003, há uma panóplia imensa de formas de flexibilizar o horário de trabalho que têm contribuído para esta situação em que existem parte significativa, pelo menos 15%, segundo os dados que conheço, de trabalhadores que apresentam sinais de esgotamento. A maior parte dos trabalhadores identificam, dizem que são confrontados com situações de stress e, já agora, também dados do INE, 43% dos trabalhadores afirmam já ter recebido instruções da sua entidade empregadora fora do seu horário de trabalho. Uhum. Ou seja,
mas há profissões em que é inevitável. O Bloco também é uma entidade empregadora. O vosso assessor de imprensa está online 24 horas por dia.
Mas é que existe na lei previsto a isenção do horário. horário. Existem figuras que prevêem já na lei que há determinadas funções que têm essa isenção de horário. Só que associada à isenção de horário está também a necessidade do respeito pelos tempos de descanso e outro tipo de compensações em termos, nomeadamente, da remuneração. E, portanto, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é as tecnologias de comunicação têm potencialidades imensas e interessantes, mas também podem ser uma armadilha. E a primeira coisa que haveria de constatar é que se com as tecnologias de informação e comunicação, com a inovação tecnológica, nós temos nos últimos anos acréscimos entre 20% a 40% de produtividade, e esses acréscimos deveriam servir, em primeiro lugar, para reduzir o horário de trabalho. E isso é também uma medida legislativa. Em segundo lugar, nós temos em Portugal uma transgressão à legislação laboral que é muito generalizada. Isso é muito óbvio nos casos da precariedade, mas também no âmbito do respeito pelos horários de trabalho, ela é muito generalizada. E quando me falava, por exemplo, das profissões que têm isenção de horário, figura que já está prevista na lei, nós observamos que são 3,5% dos trabalhadores portugueses estão abrangidos por esse enquadramento. Só que, se olharmos para as estatísticas, há muito mais trabalhadores com quem a entidade empregadora se comporta como se eles tivessem isenção de horário,
não tendo.
Ou seja, há uma espécie de isenção de horário dissimulada em muitas situações, há uma falta de fiscalização, também se retirou à própria autoridade para as condições de trabalho mecanismos, instrumentos de fiscalização. Eu lembro, por exemplo, que deixou de ser obrigatório enviar para a autoridade para as condições de trabalho os horários, coisa que antes acontecia. À luz da lei que existe, muitas destas práticas hoje já seriam ilegais. É preciso que haja intervenção, nomeadamente para dotar as autoridades que têm a capacidade de fiscalizar e fazer cumprir a lei de maiores poderes. Em segundo lugar, é preciso revogar as normas que tenderam a flexibilizar os horários e a reduzir o valor pago pelas horas extraordinárias. E, finalmente, sobre os horários de trabalho e a lei que existe e que é, em grande medida, desrespeitada, é verdade que a lei, quando foi redigida, não foi redigida num momento como o atual, em que estes dispositivos de comunicação à distância se generalizaram em muitas profissões e estão a ser utilizados, do meu ponto de vista, ilegalmente na maioria das situações, para prolongar informalmente o horário de trabalho. E, portanto, o que nós dissemos e mantemos, e é essa a intenção da nossa intervenção legislativa, é que não se deve excluir uma clarificação sobre a aplicação do direito ao repouso, a aplicação das limitações no que diz respeito ao horário de trabalho aos dispositivos de comunicação à distância, aos dispositivos de comunicação eletrónica.
E, portanto, o que é que o Bloco propõe? Uma medida idêntica àquela que foi adotada em França?
Nós estamos a estudar o projeto, como foi dito, não foi apresentado. Mas eu acho que há que intervir em várias dimensões, porque cabe também ao Parlamento, por exemplo, intervir no âmbito da própria entidade fiscalizadora. Isso não é uma alteração legislativa, mas é uma competência do Parlamento também e depois do Poder Executivo de garantir, por exemplo, que a Autoridade para as Condições de Trabalho tem meios para fiscalizar este
mas
tipo de...
Mas como é que se fiscaliza o tempo que os trabalhadores estão a trabalhar em casa através do telemóvel ou do computador? Quer dizer, como é que...
É que esse tempo tem que ser contabilizado. O que está a acontecer é justamente que as entidades empregadoras não estão a contabilizar esse tempo. E, portanto, é preciso que haja aqui uma intervenção a esse nível. Há também, pensamos nós, que clarificar que o trabalhador não pode ser destinatário de solicitações profissionais, nomeadamente por via de tecnologias de informação e comunicação, fora do seu horário de trabalho. E talvez valha a pena pensar como é que se pode aplicar coisas que noutros países têm sido reivindicadas pelas organizações sindicais, que são uma espécie de período de trégua da comunicação por e-mail ou por outros dispositivos.
A Volkswagen fez isso, por exemplo, na Alemanha.
França, a legislação que ficou, penso pessoalmente, acho que é muito limitada, tem muitas... não é uma legislação muito eficaz, parece-me.
Mas em França ficou consignado o direito do trabalhador a desligar, não é? Mas depois a regulamentação vai para a contratação coletiva.
Sim, só que depois remete-se para a relação entre empregador e trabalhadores, coloca-se à entidade empregadora, digamos assim, a possibilidade de regular, e nós sabemos que a lei laboral, a legislação laboral, tem que ter como objetivo disciplinar uma relação que é marcada pela desigualdade. E, portanto, normalmente, quando se remete para a negociação, muitas vezes está-se a ratificar uma relação que é desigual e nas quais as entidades empregadoras têm a primeira e muitas vezes a última palavra. O que nós verificamos é o seguinte: existe um quadro legal que precisa de ser aplicado a estas situações. Não devemos excluir uma clarificação sobre a aplicação desse quadro legal aos dispositivos de comunicação à distância. É preciso reforçar os meios e a capacidade de fiscalização. E é preciso, acho que é uma constatação que todos podemos fazer, é que a atual situação apesar de haver esta lei, estas disposições legais que já conferem estes direitos aos trabalhadores, não tem sido suficiente para limitar o avanço deste prolongamento do horário de trabalho, que é ilegítimo e que tem consequências muito negativas, do ponto de vista da saúde, certamente, do ponto de vista da capacidade até produtiva dos trabalhadores e, sobretudo, do ponto de vista do direito que o trabalhador tem a ter uma vida para além do trabalho.
Uhum.
E isto é uma questão fundamental. O direito ao descanso, o direito ao repouso, o direito às férias, ainda agora vamos discutir para a semana.
Mas o trabalhador pode preferir a ter um horário flexível em que possa trabalhar em casa, a ter um horário fixo, tradicional, pode ser da vontade do trabalhador.
Preferir, mas como nós sabemos, numa relação de trabalho, não estamos a falar numa relação entre partes iguais. E, portanto, o trabalhador preferir implicaria que ele tivesse uma verdadeira capacidade de escolha. E a legislação laboral serve precisamente para garantir que, num contexto em que o trabalhador tem muito menos poder que o empregador para definir as condições em que presta esse trabalho, que a lei garante mínimos. Quando a lei não garante mínimos, o que acontece é que é o empregador a ditar a lei. Isso não quer dizer, e repito, não quer dizer que não haja, e já estão previstas na lei, situações de horários, de isenção de horário, por exemplo, ou até situações de trabalho suplementar,
também pode acontecer. José Soares, diga-me uma coisa, o governo diz que esta não é uma questão para ser tratada com nova legislação, mas que deve ser feita, deve ser analisada em sede de negociação coletiva. O PCP também parece que tem o mesmo entendimento. Que viabilidade é que tem a vossa iniciativa legislativa, se não tem apoios à esquerda?
Enfim, acho que a discussão ainda está no início. Compreendo os argumentos, quer do PCP, quer os argumentos do Governo. Agora, a constatação que me parece evidente é que, tal como está, não tem permitido combater eficazmente este fenómeno. E, portanto, alguma coisa tem que ser feita. Parece-me que remeter para a negociação coletiva, para a contratação coletiva, num contexto em que, ainda por cima, a contratação coletiva foi desmantelada com as alterações legislativas dos últimos anos e foi reduzida à sua mínima expressão, e isso resultou também de alterações legislativas que têm a ver com a caducidade das convenções coletivas, que têm a ver com as alterações feitas ao princípio de tratamento mais favorável. Nós passamos de uma situação em 2012, se não me engano, no ano 2011, em que tínhamos 1 milhão e 800 mil trabalhadores abrangidos por convenções coletivas, e em 2014 tínhamos 250 mil. Ou seja, os trabalhadores estão extremamente desprotegidos e cada vez mais tem acentuado a individualização das relações laborais. E é por isso que é preciso sim, estou plenamente de acordo, é preciso sim incentivar, relançar a contratação coletiva. Para isso é preciso fazer alterações na lei, nós temos vindo a discuti-las, e é preciso que a própria lei defina de forma imperativa as regras do respeito pelos direitos dos trabalhadores que muitas vezes estão a ser violados.
Gregório da Rocha Novo, o que é que a Associação Empresarial de Portugal pensa sobre todos estes argumentos do Bloco de Esquerda?
A Associação Empresarial de Portugal, não posso propriamente falar em nome dela, falo em nome da Confederação Empresarial de Portugal. O que é que eu penso acerca destes argumentos? Fiquei, desde logo, bastante satisfeito pela resposta que o João Paulo Pereira, quando lhe fez a pergunta se fosse empresário, o que é que faria, e ele respondeu, depende. A CACIP olha para este problema com sentido, num sentido e um apelo à ponderação. As empresas hoje trabalham globalmente, estamos perante, portanto, um fenómeno de globalização. Quando em Portugal, porventura, as unidades estão paradas e os trabalhadores estão em período de repouso, temos o universo em que as empresas se movem a trabalhar, portanto, também sabemos que certos quadros são tão ou mais importantes para tomar decisões quanto os próprios órgãos de gestão. Portanto, se chegássemos pura e simplesmente e bloqueássemos, embardássemos por todo e qualquer bloqueio, acabaríamos por pura e simplesmente impossibilitar a tomada de decisão no momento em que elas têm que ser tomadas. Mas
portanto,
se isso é um fator...
É contra uma regra geral.
Mas se isso é, efetivamente, um valor a ter em conta... Nós também somos muito sensíveis a outro valor que está em cima da mesa. O valor, efetivamente, à recuperação física e psicológica, o direito ao repouso, ao descanso, somos muito sensíveis também a esse valor. É preciso encontrarmos aqui, efetivamente, uma situação de equilíbrio. Uma ação de equilíbrio que passa, portanto, por uma maior articulação entre a vida profissional e a vida pessoal e familiar. É assim que nós, efetivamente, nos posicionamos nesta análise. Neste compromisso que acabamos de assinar há muitíssimo pouco tempo, um compromisso que aponta para um acordo de médio prazo, um dos itens que, efetivamente, lá consta é a articulação entre a vida pessoal e a vida profissional.
E isso traduz-se porquê?
Nós temos, isto não é novidade, falarmos deste assunto não é novidade, é uma preocupação que tem perpassado nomeadamente nas últimas, a partir de 2003 já, mas que se tem vindo progressivamente a avançar nas últimas alterações e abordagens que temos feito a nível da legislação laboral, e portanto nós pensamos que essa articulação deve desde logo ter um desenho geral, porque estamos a falar, no fundo, em organização do tempo de trabalho. Organização do tempo de trabalho, que é um dos itens das relações laborais. E as relações laborais são um dos itens que, efetivamente, com que, efetivamente, as empresas têm que se confrontar. E nós pensamos, portanto, que uma primeira análise, um desenho geral, um enquadramento geral, um equilíbrio em torno desta matéria, tem uma sede própria para ser encontrada, que é a Comissão Permanente de Concertação Social. Feito esse desenho, e reconhecendo nós que nem todos os setores e nem todas as empresas, nomeadamente, têm aquela dimensão, para mim, erigir como uma das necessidades a ponderar. Nomeadamente ao nível da extensão do mercado com o trabalho, nomeadamente ao nível da influência dos quadros possam ter na tomada de decisões. Nós pensamos que a corporização de toda esta temática no terreno, conforme tem sido ventilado e bem, é exatamente a contratação coletiva. E mais, se nós andamos, e agora aí um pouquinho em resposta ao seu deputado Sobeiro, se nós andamos à procura de valorizar a contratação coletiva e quando encontramos um domínio que a pode efetivamente de alguma forma integrar e dizemos a contratação coletiva não, estamos de alguma forma a pecar um bocadinho por falta de coerência.
Não disse que não é contratação coletiva. Serei a última pessoa desta
mesa a dizer que não é contratação coletiva. Que a contratação coletiva tem sido efetivamente desvalorizada. Também não entendo isso. Quando efetivamente falam da disparidade entre o número de trabalhadores abrangidos, estamos a falar de duas realidades um pouquinho diferentes. Uma coisa são os trabalhadores abrangidos pelas convenções, outras coisas são os trabalhadores abrangidos pelas alterações às convenções.
Uhum.
Estamos a falar, efetivamente, de duas realidades diferentes.
Mas diga uma coisa, a CIP concorda com este diagnóstico de que os meios tecnológicos que ligam o trabalhador à empresa são muitas vezes utilizados de forma abusiva pela entidade patronal para prolongar excessivamente o horário de trabalho e a dedicação dos trabalhadores à empresa?
Eu o que lhe posso dizer relativamente a isso é que não conheço nenhum caso de nenhum trabalhador que tenha sido sancionado, nem disciplinarmente, nem de outra forma qualquer, pelo facto de não ter atendido um telemóvel fora de horas ou ter respondido a um mail fora de horas. Não conheço nenhum caso.
Mas há outras formas de atuar sem ser os processos disciplinares.
Eu já conheço outras punições.
Mas eu,
diga.
As indiretas, as punições indiretas.
Claro, retaliações, não promoções, desvalorizações.
Mas isso já
Nós isso que temos, e temos efetivamente de experiência feita, temos que quando quisemos cativar trabalhadores para ficarem adestritos a determinados regimes, a própria contratação coletiva, muita dela, neste momento, já consagrou regimes, nomeadamente o regime de prevenção, o regime de chamada, que coloca os trabalhadores, muitas vezes elaborando escalas, coloca os trabalhadores dentro, efetivamente, dessas obrigações. Isso já existe.
Uhum.
Os metalúrgicos, o material elétrico, ao nível dos acordos de empresa à Selby, temos, efetivamente, muitos instrumentos de regulamentação coletiva e já o têm. E nós pensamos que é por essa via que nós devemos, efetivamente, corporizar no terreno, feito, efetivamente, um enquadramento global e encontrar um equilíbrio em sede de comissão permanente de concertação social.
Mas não para todas as empresas, portanto, teria que ser negociado setor a setor, conforme o número de trabalhadores, conforme a especificidade do trabalho em causa.
A partir do momento em que chegamos à contratação coletiva, não estamos propriamente a encontrar um instrumento aplicável.
Claro.
Portanto, a toda a gente, estamos efetivamente a pensar naquelas pessoas que ficam abrangidas pelos instrumentos e também não concordo de forma nenhuma no argumento invocado pelo Sr. Deputado Soeiro, que efetivamente estamos perante um domínio em que o ascendente empregador, ou que nós preconizamos uma abordagem em que o ascendente empregador seria decisivo. É que nós estamos a remeter para a contratação coletiva. E a contratação coletiva em Portugal é feita pelo sindicato.
Uhum.
E eu não tenho a validade de passar essa captis diminutio ou imputar essa captis diminutio às nossas estruturas sindicais.
Mas a caducidade é uma ameaça que as entidades empregadoras utilizam para justamente reforçar o seu poder nessa negociação coletiva. E por isso é que a lei deve, nas próprias regras que definem a negociação, o que pode ser negociado, o que é que não é, o que é que não está à disposição da negociação, que devem definir justamente, para citar o Jorge Leite, que a lei tem que definir o mínimo, o resto do chão dessa existência, dessa relação laboral. E depois, obviamente, que a contratação coletiva adapta isso a cada setor. Isso é o que acontece em relação a muitas outras áreas. Agora, dizer-se
tem que haver regras mínimas.
Tem que haver. E a questão de, por exemplo, da adesão voluntária dos trabalhadores a determinadas disposições, tem que ter em conta essa desigualdade dessa relação.
Mas eu, por exemplo, não entendo essa forma de abordagem, desculpe-me só no meio segundo.
Sim.
Não entendo essa forma de abordagem porque as regras mínimas, a nossa a nossa legislação contém normas imperativas.
Com certeza.
E contém normas imperativas e normas imperativas de cura e normas imperativas de mínimos. Portanto, esse patamar mínimo consta efetivamente de...
Mas na regulação do horário de trabalho, provavelmente precisamos de normas de normas imperativas capazes de responder objetivamente a este fenómeno.
Deixe-me questionar a Luís Gonçalves da Silva, professor de Direito do Trabalho na Faculdade de Direito de Lisboa. Precisamos de normas mínimas sobre esta matéria ou esta deve ser uma questão para a contratação coletiva ou acha que esta nem é sequer uma questão a regular?
Eu acho que a primeira coisa que nós devemos é resistir ao frenesim legislativo que caracteriza o nosso legislador. E, portanto, o nosso legislador deve resistir a andar a reboque das primeiras páginas dos jornais. Nós não podemos, na minha opinião, continuar a legislar para satisfazer nem eleitores, nem partes de eleitorado, nem os jornais, que naturalmente dirão maravilhas alguns, em regra dirão, porque já se viu que o debate tem sido unidirecional. E eu explico porque é que eu acho que o debate tem sido unidirecional. É que se ignora várias coisas, na minha opinião, nesse debate. Primeiro, que tipo de trabalhadores é que, em especial, são destinatários destes meios? É o trabalhador indiferenciado ou é o trabalhador com especial qualificação? A resposta parece-me relativamente clara. Segundo, temos ou não um problema em Portugal efetivo de cumprimento da legislação? Temos. E então o que vamos fazer? Vamos alterar a lei. Portanto, a lei existe, protege, permite, assegura de forma imperativa o direito ao repouso. É clara quanto à delimitação entre tempo de trabalho e tempo de descanso. E em vez de resolvermos ou tentarmos, que dá mais trabalho, eu sei, mas identificar o problema e dizer nós temos um problema de efetividade, que na minha opinião tem uma dicotomia ou tem uma bifurcação, que é tribunais bloqueados e inspeção com falta de meios, o que nós vamos fazer, também é o mais fácil, é legislar.
Mas diga uma coisa, quando uma empresa dá orientações ao trabalhador via e-mail ou via SMS ou por telefone fora do horário de trabalho, isso conta como tempo de descanso para o trabalhador ou como tempo de trabalho?
Eu diria, já respondo à sua questão, mas deixe-me só fechar a anterior. É que, relativamente à matéria da contratação coletiva, e eu discordo em absoluto daquilo que foi dito pelo Sr. Deputado, quero chamar a atenção para o seguinte. Mas julgo que a matéria não é essa agora o debate, não há nenhum desmantelamento da contratação coletiva. A haver algum desmantelamento é seguramente pelos anos em que ela esteve bloqueada por intervenção do legislador. Mas a lei é clara no artigo 3º, número 3, não vou, enfim, propriamente citar normas, não é preciso. No artigo 3º, número 3, há um conjunto de matérias que diz que a contratação coletiva só pode intervir em sentido mais favorável. Entre elas está o tempo de repouso. Portanto, é claro, para responder à sua questão, eu diria depende. Se nós estivermos a falar de trabalhadores que estão em situação de prevenção ou disponibilidade, como existe na contratação coletiva, em que têm, se quiser, escalas em que durante aquele período estão, e que até são pagos em singelo, isto é, recebem um valor X por aquela disponibilidade, e no caso de serem chamados, então recebem outro valor a que acresce a X, e portanto aí pagos como trabalho suplementar, esse trabalhador tem a obrigação. Claro. Se é um trabalhador que não se encontra numa situação de escala, e se é um trabalhador que por nenhuma razão objetiva, excepcional e verdadeiramente justificada, a regra é não tem que estar conectável, se quiser a expressão. O que nós temos de fazer é separar as funções. Por exemplo, aliás, gostei particularmente do seu exemplo do assessor de imprensa. O assessor de imprensa, por natureza, não recusa ou não deve recusar uma chamada à meia-noite se lhe telefonarem do órgão X, não, agora publicidade, a dizer que vai para o ar uma peça X muito grave sobre o partido Y. Eu imagino que o assessor de imprensa ou não atenda ou atendendo diga, olha, eu agora não posso porque sabe à meia-noite, responde amanhã às 9 da manhã. Isto não é execuível. Portanto, a questão não é tentar, na minha opinião, é um erro, tentar resolver um problema, ou achar que esse problema primeiro existe, não estou convencido disso, mas existindo, não se resolve seguramente por um articulado.
Resolve-se pagando a essas pessoas, dando a essas pessoas um subsídio por exatamente esses ónus que têm, no fundo, de estar permanentemente de piquete, não é?
Maria, deixa-me dizer uma coisa. Resolve-se desde logo, com um ponto, uma resposta muito simples, cumprindo a lei. Mas os tribunais, o Supremo, já teve a ocasião de mais do que uma vez resolver e responder esta questão. Eu, por acaso, não sou particularmente sensível ao argumentário do Supremo, mas nós, cada vez que discordamos de um acordo, não podemos propriamente alterar a lei. E vou dizer o que é que o Supremo disse sobre esta matéria. O Supremo partiu de uma dicotomia ou de um conceito dicotómico, na sequência do quadro da União Europeia, porque há uma diretiva sobre esta matéria e também já existe jurisprudência comunitária sobre esta matéria, dizendo que há tempo de trabalho e tempo de descanso. E depois, aliás a doutrina já tem debatido isso, há um terceiro tempo, que é um tempo que em bom rigor não é de trabalho, e aí o Supremo utiliza um critério que eu acho discutível, que é saber se eles estão ou não no local de trabalho. Eu acho que pode ser tempo de trabalho não estando ele no local de trabalho, estando em casa pode haver tempo de trabalho, mas enfim, isto é a minha opinião. E segundo é o tempo de descanso. Se me perguntar, mas a situação em que o trabalhador está, até porque o Supremo diz que estando ele em casa, ainda que disponível, consegue reconstituir, ainda com limites, a sua vida profissional, peço que a sua vida pessoal, familiar, etc. Eu tenho as maiores dúvidas, porque aí eu não acompanho integral. E aí faço parte daqueles que têm alguma preocupação. Porquê? Porque eu não sei se quer estar em casa. Eu posso apetecer-me estar no meio da serra onde não tenho rede. Pode-me ser uma peça de teatro. E sendo uma pessoa que cumpre as regras de cortesia, não vou interromper uma peça de teatro para atender um telefonema. Pode-me apetecer ir ao cinema. Portanto, há condicionalismos. Esta reconstituição, essa situação de conciliação, há ali uma afetação.
Sim.
E dando o passo seguinte é, e essa afetação deve ser suportada por quem? Pelo trabalhador que nada recebe ou pelo empregador que deverá pagar esse tempo de disponibilidade. Eu faço parte daqueles que acho que, salvo em situações como a isenção, aí a isenção acho que é claro o regime, não precisa, nas outras situações que eu acho que são verdadeiramente minoritárias, faço parte daqueles que a afetação do tempo de descanso pode e deve ter consequências.
Uhum. E deve ser pago como tempo normal de trabalho?
Nomeadamente retributivas. Uhum. Mas também reconheço que nós estamos perante uma situação tão, eu diria, um conjunto de situações tão amplas que a lei não vai conseguir abranger todas as situações. E, portanto, eu acho que há aqui um caminho verdadeiro e muito importante a contratação coletiva. É que é preciso ver, porque a situação francesa tem especificidades.
E também tem processo já em tribunal, que nós não temos, e portanto isso, no fundo, impeliu o legislador a tomar medidas, a existência desses processos, desses conflitos laborais já em sede judicial.
Como sabe, a intervenção do legislador francês resulta de um quadro dramático de suicídios, números bastante preocupantes de esgotamento dos trabalhadores. Enfim, estamos perante um quadro que, felizmente, de acordo com os nossos dados que temos, não é comparável, dir-me-á. Mas também não vamos esperar que seja para depois intervir. Obviamente. O que eu quero dizer é que nós primeiro...
O psicólogo está a fazer que sim, que é. Se calhar as taxas de justiça aqui em Portugal são muito mais caras.
Espera aí. Nesse ponto eu...
E não sei se há números que possamos dizer com rigor sobre o suicídio associado ao trabalho.
Mas seguramente podemos dizer pela negativa que a dimensão que teve noutros países não é empiricamente comparável.
Ou pelo menos o nexo de causalidade.
E aponta claramente para a negociação. Deixa-me só dizer uma coisa. Há um ponto que quero deixar claro. Quando eu digo que o grau de comparabilidade me parece ser bastante inferior, eu não estou tanto a dizer porque não chegam ao tribunal. Hoje em dia há muitos problemas que não chegam aos tribunais por duas razões básicas. Pelos custos enormíssimos da justiça, pela sua demora e muitas vezes, Portugal é muito mais do que Lisboa e Porto, muitas vezes por falta de informação. Nós temos um conjunto bastante grande por este país fora, em que a falta de informação dos trabalhadores e de conhecimento dos seus direitos, e em muitos casos dos próprios empregadores, é grande.
Responda-me aqui a duas perguntas de algibeira, mas que podem ser úteis a quem nos está a ouvir. Com a legislação que temos atualmente, um trabalhador que não responde a uma diretiva da entidade patronal enviada por SMS ou por e-mail fora do horário de trabalho, pode ser alvo de um processo disciplinar?
Só lhe posso responder, depende. Se esse trabalhador foi informado que deveria estar disponível para receber essa mensagem, poderia ser chamado para realizar trabalho, naturalmente suplementar, fora do horário, estando em casa, é chamada à empresa, tecnicamente, não vejo outra figura, a não ser que seja regimes de adaptabilidade ou regimes específicos da área de contratação coletiva, trabalho suplementar. Nesse caso, evidentemente que estamos perante uma infração disciplinar.
É assim que a contratação coletiva os trata.
Pelo menos
trabalho suplementar.
Trata-os como trabalho suplementar.
Um trabalhador a quem seja diagnosticado um esgotamento por excesso de trabalho, um burnout, não é? Que direitos tem perante a entidade empregadora e perante a Segurança Social? Não é uma doença profissional, não é considerada...
Depende daquilo que é a causa, mas terá desde logo um direito muito claro, que é a possibilidade de suspender o contrato de trabalho e, portanto, deixa de estar sujeito às situações que estamos aqui a colocar.
Mas o direito de ser indemnizado pela situação em que foi colocado...
Se houver uma situação, por exemplo, de assédio, que pode configurar, essas situações podem configurar
Sim,
situações...
Sim, não podemos confundir as duas situações, o burnout com o assédio, temos que expor...
Não, o burnout é consequência... O assédio pode ser causa.
Pode ser, lá está. Ser. Não podemos.
Mas eu não estou a confundir, eu só estou a dizer. Se for, por exemplo, havendo assédio, ela é muito clara, tem naturalmente direito à indemnização. Aliás, diria se quiser de uma forma mais simples, sempre que estivermos perante, por parte do empregador, situações de incumprimento do contrato que causem dano, é claríssima a aplicação do regime de responsabilidade civil.
António Brandão de Vasconcelos, a sua consultora fez no ano que passou o ranking das empresas onde é melhor trabalhar. Avaliaram também este aspecto? Não?
Avaliámos concretamente em duas questões. Não sei se só enquadrar um pouco, este ranking é feito baseado nas respostas dos colaboradores, dos trabalhadores das empresas que concorrem e também nas respostas das empresas. Portanto, o que eu vou referir agora são as respostas dos trabalhadores.
Sim.
Primeiro, as perguntas que nós fizemos foram: sinto que a minha empresa procura garantir o gozo efetivo dos períodos de férias e descanso depois de acordar? Primeira questão. A segunda questão é: durante os períodos de lazer e de férias, a minha empresa evita contactar os colaboradores respeitando o seu descanso? Eram as duas perguntas feitas. É interessante porque não há, eu agora diria talvez, pegando no top 5 das 100, as 5 melhor classificadas e as 5 pior classificadas, há aqui uma diferença significativa. As 5 melhor classificadas têm uma resposta de 91%, ou seja, 91% dos 30 mil colaboradores que responderam a estes inquéritos acham que a empresa, no só 91%, evita contactá-los ao fim de tarde, aos fins de semana, etc. Nas piores classificadas, aí já passamos para a ordem dos 70%, ou seja, há aqui uma correlação direta entre o permitir o descanso e deixar as pessoas separarem, como dizia o Pedro Pereira, separar entre as que são consideradas as melhores empresas para trabalhar e as que não são tão boas para trabalhar. Chamo, no entanto, a atenção que qualquer destas 100 que estão aqui são boas empresas para trabalhar, são melhores empresas para trabalhar, mesmo que fiquem cá para baixo, são...
Sim,
são excelentes empresas para trabalhar, por isso é que elas concorrem, por isso é que elas se expõem a esta...
E era falada a questão da compensação por...
Não entramos no detalhe da compensação, não entramos nesse detalhe. A questão era mais, é se a empresa é uma empresa para trabalhar e... porque se estiver compensado, eu diria que não está no período de descanso, está noutra coisa qualquer, está no período de trabalho, compensado numas horas que poderiam ser descanso, mas portanto está a trabalhar. Está a descansar. Estou a falar de descanso, descanso.
João Paulo Pereira, queria dizer, já volto a si, queria dizer qualquer coisa, diga.
Não, eu não queria todo, e estive à espera para tentar perceber, porque isto, falar em primeiro ou intervir em primeiro, tem alguns convenientes, mas tem muitos inconvenientes, e depois foi algumas das coisas que foram aqui surgir. Há uma grande questão que nós não podemos esquecer, e falando desta maior disponibilidade ou menor disponibilidade, e quando eu disse depende de fases ou de projetos específicos com duração limitada. Não estou a dizer que é em longos períodos, portanto, depende daquilo que, um pouco aquilo que se pode designar como a solicitação de uma energia suplementar das pessoas para um quilómetro extra que elas tenham que fazer no alcançar determinado objetivo e depois regressamos à sua normalidade porque temos que respeitar os tempos de descanso. E depois há outra questão, isto aqui talvez um pouco por um contacto mais prático e não tanto do legislador, não tanto, eu sou o primeiro a dizer que acho que a lei devia ser aplicada primeiro e decidir-se depois, já o disse isso aqui e assumo, mas há aqui algumas consequências que nós temos que perceber, é que toda esta circunstância que se coloca, eu poderia dar números aqui, poderia dizer-vos, por exemplo, que quando nós falamos de 2008 a 2015, portanto ainda sem os dados de 2016, o risco da existência de perturbações emocionais associadas ao exercício da atividade laboral, isto na resposta dos colaboradores, aumenta de 67%, risco, estamos a falar em risco, não estamos a falar em diagnóstico, aumenta de 67% para 82%, onde um dos mecanismos de defesa mais utilizados pelos trabalhadores para fazer face a estas questões é o cinismo. Ora bem, se nós estamos a falar de cinismo, se estamos a falar deste risco, já para não falar dos índices de exaustão e outros, eu ainda não consegui perceber, e foi uma das coisas que eu já tentei perguntar a várias pessoas e ninguém me explicou, é porque é que em Portugal alguém se lembrou que o aumento de horas de trabalho era igual ao aumento de produtividade. Nós sabemos que não há nenhum único estudo no mundo que prove isto. E, no entanto, em Portugal, quase que se assumiu isto. Eu já perguntei, quer seja na Assembleia da República, quer seja a outras pessoas, onde é que está um estudo?
Mas isso é um bocado um lugar comum, é Vox Populi, não sei
Pois o problema é que tivemos depois a legislação a cair em cima, a cair em cima, a dizer vamos aumentar. Eu a única coisa que disse ao Sr. Inspetor.
Está demonstrado em estudos da OIT.
De quê? Sim. Que aumenta?
Não, que não aumenta.
Ah, eu perguntei ao Sr. Inspetor, da ACT, ao Sr. Inspetor-Geral da ACT, uma vez em público.
Mas há essa cultura em Portugal.
Perguntei-lhe isto, ao Sr. Inspetor-Geral da ACT, perguntei-lhe isto, para me dizerem qual era o estudo, por favor. Não me foi dito e eu disse, eu espero que as empresas tenham um corredor cada vez maior para a porta, que é para as pessoas poderem demorar mais tempo a sair. Outra das questões que nós temos que falar, e peço desculpa por estar aqui a tomar algum bocado de tempo, temos que falar nas consequências, porque as consequências não são só as consequências ao nível da depressão e de outras coisas, onde nós em Portugal já estamos muito acima de outros países. São as lesões musculoesqueléticas, por exemplo, que geram várias incapacidades, nomeadamente as questões de postura, as questões a facilidade. Portanto, o dinheiro isto não paga. Vamos lá ver. Pagar mais a um trabalhador para ele fazer mais horas de trabalho, e sabemos com as dificuldades que as pessoas sentem, muitas vezes acabam por aceitar, mas temos depois outros riscos acrescidos, tal e qual como as doenças do foro gástrico e outras. Só para terminar isto, muitos dos casos não chegam sequer a tribunal, porque os trabalhadores têm medo, e eu posso lhe dizer, só para terminar com uma estatística, nos últimos anos também, o número de trabalhadores que se, de alguma forma, falam de assédio e mobbing no local de trabalho e de violência que não chegam a tribunal, porque são poucos os que chegam, ainda agora houve um histórico que chegou e teve uma indenização considerável, valha o que valha, aumentou para um grau de probabilidade em termos estatísticos, 99,9% aumentou, portanto, em grau de probabilidade, ou seja, passámos para dados significativos e de pessoas que não dizem nada a ninguém. E não dizem porque vão assumindo isto.
António Brandão Vasconcelos, não, desculpe, deixe-me, António Brandão Vasconcelos está claramente em desvantagem e há aqui um aspecto que eu gostava que clarificasse. Quais são os fatores que mais pesam na satisfação dos trabalhadores? E que eles dizem que são os fatores que mais pesam para gostarem de trabalhar naquela empresa?
É a honestidade da classe dirigente, claramente. Pessoas em que possam confiar e que o que dizem, fazem.
Salários acima da média, as condições materiais não são importantes também?
O salário das pessoas tem vários componentes. É um que é monetário, depois tem um que é emocional e tem vários componentes. Eu acho que transformar tudo em dinheiro, que não é essa a visão dos trabalhadores. Ganhar mais, mas ser maltratado é pior do que ganhar menos e ser bem tratado. Portanto, há um conjunto de salários por aí acima e só o dinheiro é muito pouco.
Gregório da Rocha Novo, muito rápido, depois ainda quero ir aqui ao José Soares.
Eu ia fazer só uma pergunta ao João Paulo Pereira. Se porventura esse argumento, que é um argumento de facto de peso, os trabalhadores têm medo e, portanto, muitas vezes ficam numa situação embaraçosa sem terem coragem para se desfazer dela. Mas eu pergunto-lhe, isso para a contratação coletiva é capaz de não ser muito válido?
Eu não lhe posso responder se é válido, senão não domino em termos concretos essa matéria. A única coisa que eu lhe posso responder é que acho que ao longo dos últimos 10, 12 anos, tanto quanto nós temos maior sensibilidade para estes factos, nós temos despendido muito tempo a discutir, aliás falou-se aqui várias vezes, o assunto já foi discutido várias vezes, a discutir e muito pouco tempo a querer efetivamente fazer. E aquilo que foi dito do mecanismo de avaliação das empresas, as melhores empresas para trabalhar, reparem que a remuneração, a recompensa tem a ver, por exemplo, com o reconhecimento social, tem a ver com o reconhecimento dentro da empresa. A remuneração monetária é importante, sim, tem que lá estar, mas há um conjunto de outras coisas que contrabalançam esta remuneração, contrabalançam isto. E, portanto, há que olhar para as pessoas e olhar para as organizações e perceber que as organizações não vão produzir mais com pessoas em estado de menor saúde. Aliás, está aí os dados das empresas para trabalhar.
José Soares, telegráfico.
Para mim é evidente que a lei não resolve tudo, mas o legislador tem a obrigação de intervir sobre isto. Alterações que foram feitas na lei sobre as horas extras e eliminação dos descansos foram positivas ou negativas? Devem ou não ser revertidas? Uma questão. Segundo, a utilização do trabalho suplementar e o que está previsto na lei dos motivos que permitem a utilização do trabalho suplementar está ou não a permitir um abuso dessa figura? Penso que sim. A regulação do subsídio de disponibilidade não está totalmente desregulado? Não está totalmente desregulado? A lei não deveria definir quais são os direitos dos trabalhadores a esse respeito? Não deveria a lei também, não deveríamos estar a discutir a redução do horário de trabalho, como aconteceu, aliás, para a função pública? Claro que nenhum jurista é neutro e portanto, nem o direito é neutro. E depois, há outras questões... Não, os deputados certamente não são, mas esses explicitamente não são.
Mas os juristas, com certeza.
Agora, por exemplo, o caso do assessor de imprensa. Uma organização que tenha que ter uma assessoria de imprensa, vamos dizer, disponível 24 horas por dia, não significa que tem que ter uma pessoa que é um assessor de imprensa disponível 24 horas por dia. Isso é evidente. E, portanto, uma coisa é a necessidade da empresa, outra coisa é quantos trabalhadores é que a empresa precisa para aquela necessidade. E um assessor de imprensa, mesmo que tenha isenção de horário, tem direito a ter 11 horas de descanso. E, portanto, provavelmente, nesse caso, é preciso contratar outros assessores de imprensa. Mais assessores de imprensa. No caso de quem tem isenção de horário,
temos que terminar.
Bom, superiores, não é isso.
E só para terminar com uma nota, a falta de efetividade da legislação também requer intervenção. Foi por intervenção do legislador que foram contratados 80 novos inspectores de trabalho, medida prevista no orçamento. E já agora, por exemplo, sobre a questão do assédio, há quase 13% dos trabalhadores que se dizem vítimas de assédio moral. Quantas queixas houve em 2014? 5. Uhum. Quantas queixas houve em 2016? 8. E nós estamos a falar de 12%, não sei quanto é que serão, mas são centenas de milhares de trabalhadores que dizem que são vítimas desse processo e depois vemos as queixas. E isto também nos deve interpelar. Será que as relações que existem nos locais de trabalho estão a permitir às pessoas exercer os seus direitos? Será que a lei protege suficientemente quem denuncia e quem testemunha os casos de assédio? Nós vamos discutir uma lei para a semana sobre o assédio moral para dar mais garantias a quem denuncia e quem testemunha. Isso também deve ser objeto de preocupação do legislador.
Tenho que terminar. Gonçalves da Silva, telegráfico, um comentário final mesmo.
Só sublinhar um ponto que julgo que nunca é demais. Estes meios que eu, enfim, recuso que possam, estas novas tecnologias que eu recuso que possam ser diabolizadas, creio que também nenhum de nós pretendeu, em muitos casos são também instrumentos importantes que permitem a conciliação da vida familiar com a vida profissional. E isso também é preciso ter presente.
Uhum. Temos de ficar por aqui. O Em Nome da Lei está de volta no próximo sábado, logo a seguir ao meio-dia. Se nos quiser propor temas ou colocar questões que gostasse de ver tratadas aqui no Em Nome da Lei, escreva para marina.pimentel@rr.pt. Continue com a Renascença se quer andar a par com o mundo.
Em Nome da Lei.